Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Você que tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia rapidinho comigo e abra em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram de tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Deixa eu só abrir uma janelinha aqui, ó. Essa palavra gafanhoto aqui não é o inseto gafanhoto. Essa palavra gafanhoto aqui é uma árvore que tem em Israel, que produz um frutinho que é esse gafanhoto, ok? Não é o animal, ou melhor, o inseto em si. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o Vale do Jordão, ia até ele. Quando confessava seus pecados, ele o batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele repreendeu abertamente todos eles, dizendo: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira do que está por vir? Provém que suas ações, das suas ações vocês se arrependam. Não pense que pode dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até desta pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para aqueles que se arrependem. Pois depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele o batizará com espírito e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é o que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois de batizar, do batismo de Jesus, quando saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Vamos orar. Pai, obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez na sua casa. Obrigado porque a tua presença é real aqui. Obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado por essa igreja vibrante. Obrigado por esses homens que foram chamados para mudar essa a realidade do mundo que está à sua frente. Que a tua palavra nessa noite alcance os nossos corações e que no nome de Jesus nós possamos ser ministrados por ti. Essa é a minha oração hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, semana passada eu comecei a falar sobre a importância do desejo. Aonde nós devemos alocar o desejo? Nós nascemos com desejos. Os desejos não nasceram com o pecado, mas o pecado trouxe um novo significado para o desejo. Foi Deus que fez um homem com desejos. Desejo de ser grande, desejo de avançar, desejo de amar, desejo de se casar, desejo de ter filhos, desejos. Desejos físicos, fisiológicos, como beber água, comer, como viajar. Quantos aqui gostam de viajar? Viajar é maravilhoso. Viajar, descansar. Sabe, Deus nos fez com desejos. Desejos fazem parte da construção humana. O pecado não trouxe os desejos, mas o pecado ele ressignificou, ou trouxe uma direção diferente do que Deus tinha para os desejos. Os desejos nunca foram chamados para ser protagonistas da história. Os desejos são um complemento. É como se fosse uma ponte para um encontro. O homem tem sede, Jesus já proveu a água para o homem. O homem tem fome, Deus já proveu a comida para o homem. O homem precisa de direção, Deus já tem uma direção para o homem. Antes dos desejos chegarem na nossa vida, o Senhor já tem algo preparado para canalizar aqueles desejos para um caminho certo. Então os desejos não nasceram com pecado, como eu disse, ok? Os desejos nasceram com o homem, e foi Deus que projetou assim. Mas como o homem peca, os desejos começam a se tornar um protagonista da história, começam a ser deturpados. Então aquilo que seria um desejo por uma conquista se torna um desejo por uma ganância. Aquilo que seria desejo por ter pão agora se torna desejo por manipular outros a partir do pão. De alguma maneira os nossos desejos começam a se tornar maléficos e não nos levam ao encontro. O desejo daquela mulher samaritana para chegar no poço e pegar água e matar a sua sede, na verdade não era um desejo por água, era uma ponte para um encontro. O desejo do homem de ter uma terra, na verdade, era um desejo para encontrar Deus. Deus sempre coloca um desejo para um encontro. O objetivo de Deus, através dos nossos desejos, é promover encontros. Amém? Sempre é. O teu desejo de comida, na verdade, não é para comer apenas, é para você sentar numa mesa e se relacionar. Você já comeu sozinho? Uma vez, duas vezes, três vezes é legal. Pode até ser resiliência ou solitude. Mas a gente não senta na mesa para comer sozinho, a gente senta na mesa para comer com amigos, comer com a família. A fome é para relacionar. Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele fez uma comida, ele fez um peixe. Não era para saciar a fome de Pedro, de João e dos discípulos dele, era na verdade para ter um encontro. Aquela mulher, como eu disse, samaritana, teve sede para ter um encontro com ele, para ter um encontro. Todas as nossas necessidades, na verdade, são impulsos de encontro. Mas de alguma maneira, quando o homem peca, esse impulso, ele é encolhido. E agora, o impulso que a nossa vida tem é um impulso para satisfazer ou para se preencher de necessidades. E muitas vezes essas necessidades são tão supérfluas. Mas a nossa mente começa a ser programada para viver segundo os nossos desejos. E a nossa vida está se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Os nossos pensamentos mais fortes, que muitas vezes começam com desejos ou com experiências, eles estão controlando a nossa vida. Você sabe o que está controlando a sua vida hoje? O seu sistema de crença. A forma como você pensa, a forma como você crê, já está afetando a maneira que você vive. Se você pensa errado, você vive errado. Se você tem uma escolha por algo ou um apreço por algo que é errado, você começa a viver errado. Por quê? Porque de alguma maneira os nossos desejos e os nossos pensamentos estão levando a nossa vida a se mover. Pensamentos são caminhos do comportamento. A maneira que você pensa, isso vai levar você a comportar. Por isso, a imagem de Deus, Deus, a imagem do Cristo, não é simplesmente satisfazer desejos. Ou melhor, é satisfazer desejos. A imagem do Cristo, ou a imagem de Jesus, vindo a nós, é de um Deus que sacia a nossa alma por completo. Quando nós olhamos para Ele, nós somos totalmente saciados. Amém. Agora, a nossa vida se move por desejos. Quantos tem desejos aqui de casar bem? Quantos tem desejos aqui de permanecer casado? Quantos aqui tem desejo de ter filhos maravilhosos? Nós temos desejos. A nossa vida se move por desejos. Nós somos feitos com desejos. A psicanálise diz que somos seres desejantes. Somos seres desejantes. Seres sonhadores. Nós desejamos. Isso é maravilhoso, amém? Muitas vezes, nós não sabemos nem o que desejamos, mas nós desejamos. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está desejando direito. Não, aquela coisa assim, sabe, aquele negócio, sabe, eu quero, na verdade... Isso faz parte da humano, a alma humana, o ser humano foi feito para isso. Alguns filósofos e a própria Bíblia endossando, ou melhor, afirmando o que alguns filósofos dizem, que o nosso maior desejo, o maior desejo do homem, o novo tema da mensagem hoje é esse: qual é o maior desejo do homem? O maior desejo do homem, o maior desejo do homem, segundo a Bíblia e segundo o estudiosos da vida humana, que o maior desejo do homem é ser desejado. Qual o maior desejo do homem? Ser desejado. É ouvir de alguém: eu tenho prazer em você. Você sabe que eu tenho prazer em você? É ouvir de alguém: eu te amo, você é amado. O maior desejo do homem é ser amado, é ser desejado. É você ouvir de alguém: ei, eu me importo com você. Eu tenho um coração por você. O maior desejo do homem é pertencer a um lugar. Existe uma socióloga, antropóloga chamada Brenda Brown, que escreveu alguns livros, e um dos livros que ela escreveu é maravilhoso, chamado Coragem para Ser Vulnerável. E a Brenda Brown, ela diz o seguinte: que esse desejo do homem, esse desejo de, diante de todos os desejos do homem, o desejo de pertencimento, de ser amado, é o principal desejo do homem. Agora, o homem tem desejo de pertencer a um lugar, pertencer a uma comunidade, pertencer a uma família, construir uma família, ter amigos, ser fiel a esses amigos, andar em relacionamento. Agora, por que a gente não consegue pertencer a lugares? Segundo ela, um dos grandes inimigos do não pertencimento é a vergonha. A vergonha de não ser aceito. Exemplo: você entra no lugar, todo mundo conhece muito de Bíblia. Aí você senta, está tendo aquele grupo pequeno, todo mundo está citando a Bíblia como se tivesse um HD na cabeça, cara. Como se estivesse recebendo um download direto. E aí você está naquele lugar, você tem vergonha de falar qualquer coisa, porque você não conhece tanto a Bíblia. E aí você tem vergonha de se expor. E quando você está com vergonha de se expor ali, você não consegue se conectar àquele meio. Faz sentido? Faz sentido? E ela diz: então tá, qual é o antídoto para a vergonha? O antídoto para a vergonha é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela te coloca no meio, ela te traz para dentro. Então ela diz o seguinte: quando você entra num ambiente, você tem vergonha de se expressar, com medo de ser rejeitado, e você é vulnerável, você diz o seguinte, exemplo: cara, galera, eu amo estar aqui, vocês conhecem muito de Bíblia, é impressionante tanto que vocês falam a Bíblia, eu não conheço tudo isso, mas eu estou aqui para aprender, eu quero ser vulnerável com vocês, eu não sei tudo. Talvez um dia eu venha saber pelo menos 10% que vocês estão falando. Isso traz o quê? Traz uma vulnerabilidade que traz você para dentro. Mas o que eu quero que você entenda na introdução dessa mensagem é que o desejo por ser amado e por pertencer é o maior desejo do homem. O maior desejo do homem é ser amado. Quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que aparece um homem pregando no deserto chamado João Batista, um homem que foi profetizado por Isaías. A Bíblia diz que viria um que prepararia o caminho ao Senhor, ele seria a voz que clama no deserto. De repente aparece esse homem chamado João, e ele está pregando no deserto, e ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E dezenas e centenas e milhares de pessoas descem até aquele deserto para ser batizado por João, e João está descendo as águas, e ele começa então a dizer o seguinte: olha, eu batizo com água, mas vai vir um após mim. Esse homem é muito maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com espírito e com fogo. O batismo dele não é dessa terra. É uma parada totalmente diferente de tudo que vocês já viram. O que vocês estão enxergando aqui é um batismo por arrependimento. Mas eu estou dizendo que ele vai chegar e ele vai capacitar a vocês a se mover no mesmo espírito que ele tem. Eu estou dizendo que está vindo um homem aí, ele vem depois de mim, eu sou só um amigo do noivo, eu sou aquele que prepara o caminho. Mas está vindo um homem, esse homem, ele vai batizar vocês com fogo, vai ser totalmente diferente de tudo que vocês já viram. E de repente aparece esse homem lá na Galiléia, no Jordão, no meio do povo. João olha para ele, tem uma multidão, João o reconhece. O Senhor o reconhece no Espírito. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem se aproxima dele. Ele chega e fala: João, minha hora. Está na hora de você me batizar. João diz: olha, é o seguinte, eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Aí Jesus diz: para que se cumpra as Escrituras, me batiza, João. João então toma Jesus e desce ele às águas. E a Bíblia fala que ele sai das águas. E quando ele sai das águas, molhado, pensa, cria essa imagem na sua cabeça: Jesus saindo das águas molhado, João com as mãos levantadas aos céus, Jesus saindo das águas, o céu se abre, uma pomba desce do céu e repousa sobre Jesus. E quando aquela pomba repousa sobre Jesus, uma voz audível é ouvida por eles. E a voz dizia o seguinte: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Sabe, Jesus tinha 30 anos nessa época. 30 anos. Jesus estava prestes a começar o seu ministério público. Jesus estava começando agora um tempo em que ele iria abrir os olhos dos cegos, ele ia ressuscitar os mortos, ele ia andar sobre as águas, ele ia pegar pães, poucos pães e poucos peixes, ia alimentar mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus ia chamar Lázaro para fora. Jesus ia transfigurar sobre um monte. Jesus ia fazer tantos milagres que a Bíblia diz que os livros daquela época não poderiam conter tantos milagres que ele fez. Agora pensa comigo, Jesus ia dividir a história antes dele e depois dele. Deus vai dar as palavras do início do seu ministério. O Pai vai liberar ele para o ministério público. O Pai vai impulsionar ele para 3 anos de ministério público. E as primeiras palavras não são: você vai fazer milagres. As primeiras palavras não são: você vai abrir os olhos dos cegos, ressuscitar os mortos, andar sobre as águas, dividir a história. As primeiras palavras são: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. As primeiras palavras de um pai para um filho, quando está lançando ele para um tempo público, é: você é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aqui nós estamos vendo o quê? Que o fundamento do ministério de Cristo também é o fundamento da alma humana, do desejo humano, ser amado. Eu sei, presta atenção, eu sei que Jesus era Deus, mas ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. E como você sabe disso, Guga? Como é que você sabe disso, pastor? Que Jesus era 100% homem? Porque a palavra diz isso. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado por ninguém. Mas a Bíblia também diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, se Jesus foi tentado em todas as coisas, ele não foi tentado como Deus, porque Deus não pode ser tentado. Então, a tentação que Jesus passou era uma tentação como homem. Então, o Pai está fundamentando o homem Jesus para o ministério, dizendo: você é um filho amado. Eu te amo. Por quê? Porque aqui nós vemos que deveria ser o fundamento de qualquer caminhada na vida de um homem. Qualquer caminhada, tudo que você for fazer na sua vida, você precisa ter como fundamento o amor. Ministério, família, empresarial, seja o que for, Deus está te chamando para que você tenha uma relação íntima entre ele e você, entre um pai e um filho. Antes de você ser bem sucedido, antes de você começar uma empresa, antes de você entrar na universidade, antes de você começar a namorar, antes de você noivar, antes de você casar, escute, você deve se sentir um filho amado. Antes de qualquer coisa na tua vida, o que você precisa entender: você é um filho amado. Porque senão você vai buscar um amor aonde você não deve buscar, e isso, ou uma aceitação onde você não deve buscar, ou uma promoção para ser aceito, ou uma visão de homens, likes para ser aceito, aplausos para ser aceito, uma vida pública para ser aceito. Nós estamos atrás de sermos aceitos, sermos amados, e muitas vezes nós não estamos partindo do lugar que nós já somos amados. E olha isso, logo depois de Jesus ter sido batizado, saiu das águas e ouviu: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Jesus vai para o deserto. Ele vai para o deserto conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E quando ele está no deserto, o diabo vira para ele e fala bem assim: se tu és o filho de Deus, você realmente é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. Se tu és o filho de Deus, o que Jesus responde para ele? O que Jesus fala para o diabo, alguém sabe? Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra da boca de Deus para Jesus? Você é um filho amado. Então, o principal desejo do homem, o que vai garantir uma estrutura sólida, é o amor. É você se sentir amado. É você perceber o amor de um pai por você. É você perceber que tem um pai que te ama e acredita em você. Agora, a Bíblia conta histórias de filhos que cresceram com a dúvida a respeito do amor. Existem várias histórias bíblicas que contam de famílias que cresceram fora desse entendimento do amor. A dúvida do amor. A dúvida do amor é terrível. Será que o meu pai me ama? Será que eu sou amado pelo meu pai? Será que realmente ele se importa comigo? São homens que cresceram na disputa do amor por pai, várias histórias bíblicas, ou sem o amor expresso do pai enquanto eles cresceram, e isso gerou dúvidas, dívidas, desequilíbrio, gerando um ecossistema de uma vida quebrada, uma vida torta, porque o principal desejo do homem é ser amado. Exemplo, vemos os irmãos de José e José. Os irmãos de José não se sentiam amados pelo pai. Esse senso de buscar o amor do pai e não encontrar era algo real no coração deles. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Jacó, ou Israel, amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica colorida. Esse amor de José, esse amor por José, esse amor de Jacó por José, mais do que pelos irmãos, gerou um ecossistema terrível na família dele, ao ponto tal que os irmãos começaram a invejar. Você acha que os irmãos de José jogaram José na cova porque tinham inveja de José ou porque não se sentiram amado pelo pai? A inveja foi um subproduto do não amor. Você está comigo? Você acha que os irmãos de José venderam ele porque eles odiavam o irmão ou porque eles não sentiram o amor suficiente do pai para amar o irmão? A quebra da família de Jacó começou com a preferência do amor. Um amor selecionado, um amor direcionado. E qual foi o fruto disso? Reagiram na vida com inveja, que levou seu irmão a ser vendido ao Egito, gerou dor no seu pai, dor na família. Por quê? Porque de alguma maneira, o que eles queriam era simplesmente ser amados. As disfunções que nós temos hoje na nossa vida, grande parte dela vem pelo não sentimento de amor dentro do colo familiar, do seio familiar. Nós vemos outras histórias, Jacó e Esaú. A briga deles começa desde o ventre. Esaú está nascendo, Jacó está segurando no calcanhar. Deixa eu ir primeiro. A Bíblia diz que Jacó nasceu segurando o pé de Esaú. Que a mãe amava Jacó, mas o pai amava Esaú. E essa busca pelo amor do pai gera um manipulador. Um cara que manipula os fatos, que engana o pai, que Esaú era um homem peludo. E ele queria tanto a primogenitura, ele queria ser o primeiro, que ele manipula o pai. Ele coloca ali um pelo sobre o corpo, quando o pai está muito velho, seus olhos já estão escuros. E ele passa, bota o braço assim, o pai dele vira: é você, Esaú? Ele fala: sou eu. Ele passa a mão no braço, no pelo, e diz: você é meu filho Esaú, eu vou te abençoar. Ele rouba a primogenitura. Ele viola a aliança com seu irmão, ele compra a primogenitura do seu irmão. Ele se torna um manipulador. Ele é um pouco mais sofisticado do que os irmãos de José. Ele é um pouco mais articulado. Dois irmãos buscando o amor do pai, a validação do pai. Olha isso, alguns dados para você entender isso melhor. 63% dos suicídios vêm de jovens de lares sem pai. 90% de todas as crianças sem teto e fugitivos crescem sem pai. 85% de todas as crianças que representam distúrbio de comportamento vêm de lares sem pai. 85% de todos os estupradores motivados pela raiva vêm de lares sem pai. 71% de todos os alunos que abandonaram o ensino médio vêm de lares sem pai. Existe uma quebra quando o amor não é revelado. Que quebra é essa? É uma quebra de conexão entre você e a realidade do mundo. A quebra de você, ou de mim, ou de nós, entre nosso coração voltado a reedificar uma terra. Nós começamos a ferir a terra. Eu chamo isso de orfandade. O órfão tem 5 características básicas. 5 características que todo órfão tem. E talvez você se identifique com alguma, porque talvez te falte hoje, ou você não sentiu ainda o amor de Deus de uma maneira veemente para quebrar isso. Número 1, um órfão não tem destino. Por quê? Porque é a responsabilidade de um pai apontar o destino. A orfandade me faz viver sem destino. Quem dá destino a um filho é o pai. Isso significa que não tem destino, não tem identidade. A identidade, ela aponta para um destino. A palavra identidade não é o que eu sou, mas sim aquilo que eu sou, identidade, a quem eu sou igual. Daí vem a palavra identidade. Sua identidade está ligada ao seu destino, e o seu destino está ligado à sua identidade. Mas se nós não temos uma referência de quem somos, idem, de alguma maneira vivemos como homens sem destinos. Pais que sonham criam filhos com destino. Segunda coisa que um órfão é, ou se sente, ele sente dificuldade de pertencimento e de terminar as coisas. Ele nunca sente pertencente a algo. Ah, eu estou aqui, mas eu me sinto pertencente a esse lugar, sabe? Eu vou para outro lugar para me sentir pertencente. Chego em outro lugar, não me sinto pertencente. Ah, muda de cidade, eu não me sinto pertencente. Nunca se sente pertencente. E ele começa a demandar um pertencimento. Na verdade, que não existe um lugar para você. Existe uma posição. A Bíblia fala que nós estamos sentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Não é um lugar para você pertencer, é uma posição que você tem. Salmo 27, 10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. 3, um órfão busca a aprovação dos homens. Ele vive pensando no que as pessoas vão pensar a seu respeito. Ele vai buscar aprovação em seu chefe, em seu líder, em seu pastor, em seus amigos, no seu esposo. O medo de fracassar e de errar sempre congela ele. Ele vive querendo agradar homens. Ficar obcecado com o que as pessoas pensam de você é a forma mais rápida de você esquecer do que Deus pensa sobre você. Ele está tentando agradar os homens. Se você não perder o temor de homens, você está fadado a viver como escravo da opinião alheia. Você tem que perder o temor de homens, está comigo? 4, um órfão vive a vida a partir da escassez. O espírito de orfandade nos leva a viver a partir da escassez. Ah, vai faltar. Aí a gente se torna homens não generosos, a gente vive a vida no vermelho. Nosso Deus é um Deus de provisão e fartura, amém? Nada que você dá, nada que você semeia, não volta para você. Alguém aqui já plantou uma semente e colheu uma única semente? Quando você planta uma semente, nasce uma árvore. E naquela árvore não tem um fruto. E dentro do fruto não existe uma semente. Normalmente aquela árvore produz vários frutos. E dentro de frutos existem várias sementes. Você pode dizer quantos frutos, quantas sementes tem dentro de um fruto, mas você não pode dizer quantos frutos tem dentro de uma semente. Milhares e milhares e milhares. O seu Deus é um Deus de abundância. O seu Pai é um Pai de abundância. E 5, solidão. É uma sensação constante de abandono e solidão. Nunca se sente seguro. Nunca se sente seguro. Cara, está cheio de gente ao meu redor, mas eu sou sozinho. Eu sempre estou sozinho. Isso são sentimentos da orfandade. Sentimentos de você não se sentir amado. Agora a Bíblia fala em Isaías 41:10: por isso não tema, pois eu estou com vocês. Não tenham medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei vocês com a minha mão direita vitoriosa. João 14, 16, 18 diz: eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês um conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vem nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para vocês. Eu voltarei para vocês. Então, de alguma maneira, esse sentimento de não se sentir amado nos coloca em uma posição de órfãos. Isso são atitudes sutis, sabe? Muitas vezes a gente nem sente que o negócio está ali, cara. A gente vai fazendo, a gente vai vivendo, e de repente aquele negócio... Não, vamos fazer isso não, vai me faltar. Não, solidão. Estou sentado com um monte de amigo, de repente você sai, senta sozinho no meio fio. Cara, estou me sentindo só, velho. Agora, a Bíblia fala sobre um homem que foi rejeitado, abandonado e nunca se sentiu só. O nome dele é Jesus. Fala de Deus dizendo a Jesus: você é meu filho amado. Isso gerou um filho seguro, um exemplo a ser seguido. A Bíblia diz que Jesus era humilde. Diga, humildade é um subproduto do amor. Quando você é amado, você não precisa ficar se afirmando. Muitas vezes a gente fica se afirmando tanto, cara. Tem que ficar se afirmando, afirmando, afirmando. Por quê? Porque de alguma maneira a gente não se sente amado. Isso coloca a gente numa posição de orgulhoso. Você está entendendo? Você está comigo? Jesus era humilde. A Bíblia fala que ele era humilde e manso de coração. Jesus não ficava se afirmando quem ele era. Sabe, Jesus foi desprezado. Jesus continuou sendo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava se sentindo, sempre se sentiu amado. Ele não precisava da aprovação por ninguém, de ninguém. Ele não precisava do amor, da aceitação, do amor dos homens. Ele já tinha sido aceito pelo seu pai. Sabe, cuspiam em Jesus e Jesus continuava sendo Jesus. Batiam em Jesus e Jesus continuava sendo Jesus. Questionaram se Jesus era Jesus. E Jesus disse assim a Pilatos: você disse que eu sou esse homem. Eu não preciso me afirmar. Eu sei, eu tenho segurança no amor, em quem eu sou, porque meu pai me amou. Pais, escutem. A maior certeza que o seu filho pode ter, que ele precisa ter na vida, é que ele é amado por você. A maior certeza que você precisa ter na tua vida é que você é amado pelo seu pai. Filhos, escutem. A maior certeza que você pode ter na vida é que você é amado por um pai através da vida do seu irmão mais velho, que não disputa com você o amor do pai, pelo contrário, ele revela a você o amor do pai. A maior bênção de um homem é poder levantar as mãos e dizer: eu sou um filho amado. É a maior bênção de um homem. Jesus não está disputando com você o amor do Pai, ele está revelando o amor do Pai. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou. Vamos trocar Deus por Pai? Porque o Pai amou. O Pai amou. Eu sei que aquele era Deus. Antes de entregar o Filho, Deus era Deus. Mas depois que Deus entregou o Filho morreu, nós nos tornamos filhos. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus foi nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Mas vamos botar Pai. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem amou? O Pai. Você sabe como foi a entrega do amor de Deus? Dando o seu Filho à cruz. Você sabe qual é a prova do amor de Deus por você? Dando o seu Filho à cruz. Agora, muitas pessoas foram crucificadas antes de Jesus. Muitas pessoas antes de Jesus, mas nenhuma delas foi crucificada e venceu a morte. Muitas pessoas foram crucificadas antes de Jesus e depois de Jesus, mas só Jesus venceu a morte. O milagre não estava na cruz, o milagre estava no Cristo que estava pregado na cruz. E sabe o que significa Cristo naquela cruz? Eu vou dizer para você o que significa Cristo na cruz. Cristo na cruz é a entrega do amor de Deus por você. A certeza que eu tenho um Pai que me ama, é olhar para Cristo na cruz. Porque toda vez que eu olho para a cruz, eu vejo o Pai dizer: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Cristo na cruz é o grito do céu para comigo e você, dizendo: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. A morte de Jesus na cruz é a revelação do amor de Deus por nós. Então, se você pergunta se você é amado por Deus, claro que você é amado por Deus. Você olha para Jesus na cruz e você precisa se sentir amado. Não faça da cruz de Cristo em vão. Muitas vezes a gente acha que fazer a cruz de Cristo em vão é viver uma vida dissonante da pureza que Ele nos chama a viver. Mas é mais do que isso. É não entender o amor revelado naquele lugar. O batismo é a morte e a ressurreição. A cruz é a nossa morte e nossa ressurreição. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. E quando nós saímos da cruz de Cristo, saímos depois da morremos com Cristo, o que a gente ouve do Pai? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai está te dizendo hoje: eu tenho prazer em você. Você está aí? A cruz não veio melhorar você. A cruz não veio te fazer um homem melhor. Deus não quer melhorar quem você é. Deus quer que você saia daqui com a consciência plena que você não foi melhorado. Você nasceu de novo, você é um filho amado. Talvez esse seja um bom motivo porque as pessoas ficam oscilando na vida. Porque elas acham que Jesus, ou inconstante na vida, que Jesus só veio melhorar o homem. Não, 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 não. Nós somos amados pelo Pai. O Espírito está repousando sobre você hoje, dizendo: você é meu filho amado, que eu tenho prazer. Você precisa ser aceito hoje e aceitar. Ou melhor, você precisa aceitar que Cristo é o grito do céu, de Deus dizendo a você: você é meu filho amado, que eu tenho prazer. Quando você sente amor, você não busca um amor em uma pessoa. Quando você se sente amado, você não busca aceitação nos homens. Quando você está amado, você está seguro para viver uma vida. Sabe, hoje de manhã eu estava escrevendo essa mensagem, porque não era eu que ia pregar hoje. Cheguei de viagem ontem, estava num tour, e eu cheguei bem quebrado assim. Mas aí quem ia pregar hoje não passou bem, me ligou e falou assim: cara, aguenta a bronca. Eu falei assim: claro. E eu estava escrevendo essa mensagem, e aí no meio da mensagem eu falei assim, mandei para o Digo: Digo, grava um vídeo para mim. Eu quero que você grave a reação dos filhos ouvindo do pai: você é meu filho amado, eu te amo. E essa é a reação dos filhos aqui na porta da igreja hoje de manhã. Eu tenho um vídeo para você.
Vem aqui, papai. Papai te ama. Papai te ama muito.
Filha, filha, papai te ama muito.
Eu amo muito vocês.
Papai te ama muito.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus, mesmo sendo como Deus, não exultou ser como tal, mas antes disso tomou a forma de servo e se submeteu à morte de cruz. A entrega de Jesus na cruz é o grito do céu, dizendo a todos nós: vocês são os meus filhos amados, a quem eu tenho prazer.
A reação é clara. O pai grita: filha, filha, eu te amo. O filho corre e abraça o pai. E é isso que a gente vai fazer agora. Se coloca em pé. Eu comecei a escrever essa mensagem por causa de uma ligação do Benjamin para mim, agora nessa tour que eu estava fazendo. Meu filho me ligou, sei lá, numa noite assim. Estava em alguma estrada no Brasil. Pele estava viajando comigo. Eu estava cansado. Já tinha dormido por 2 noites, 4 horas. Em 2 noites eu tinha dormido 4 horas. Eu estava, o Benjamin me ligou. E ele falou: pai, eu só quero te dizer 2 coisas, pai. Primeiro, que eu te amo muito. E segundo, que vale a pena fazer o que o senhor está fazendo, pai. Eu te amo, pai. E eu senti Deus me abraçando num carro. Todas as vezes que você ouve o céu, do céu, ou o céu te dizendo: você é um filho amado, corre e abraça como essas crianças fizeram. Talvez o seu pai não foi o melhor pai. Talvez você nem conheceu o teu pai, cara. Talvez faça muito tempo que você não veja ele. Talvez você nem ouviu que ele, você é amado. Mas o grito de Jesus na cruz: em tua mão entrego o meu espírito. O homem de braços abertos na cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A solidão do filho mais velho é o acolhimento dos filhos mais novos. Seu irmão mais velho não está disputando com você. Nós não temos uma família disfuncional. Nós temos um irmão que está revelando o amor de Deus. Eu quero encerrar com Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: apóstolo Paulo dizendo: quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito dele. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor, e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, diga, sou eu. Diga mais alto, sou eu. Vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser interiormente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e do poder que vem de Deus. Que possamos entender ou compreender a profundidade, a largura, a dimensão desse amor. Abra suas mãos, feche seus olhos. Abra suas mãos, feche seus olhos. Diga comigo, eu sou um filho amado. Eu tenho um pai que me ama. Diga de novo, eu sou um filho amado. Eu não sou um órfão. Eu não sou abandonado. Diga, meu pai me ama. Ainda que meu pai e minha mãe terrestre, pode repetir, ainda que meu pai e minha mãe terrestre tenham me abandonado, o meu pai não me abandonou. Eu tenho um pai que me ama. Levanta suas duas mãos aos céus e diga, você é meu pai, você me ama, eu não preciso fazer nada para ser aceito. Eu não estou inseguro, eu não estou perdido, eu não estou solitário, eu não vivo de escassez. Eu tenho um pai que entra todos os dias na minha casa com um saco de pão na mão, que faz a mesa, que prepara o café e fala, vem filho, senta comigo. Eu não sou um órfão. Eu tenho um pai que tem ciúmes de mim. Ele me protege. Ele me cerca com seus braços de amor. Agora ouça isso, só ouça. O céu está dizendo a você: você é meu filho. Eu tenho prazer em você. Já não existe mais condenação sobre você. O medo já não é o seu guia. O seu futuro está seguro. As suas perdas não são eternas. A sua dor não é para sempre. A sua queda não é para sempre. Hoje eu vou até você, diz o seu pai. Olho nos seus olhos e digo, eu tenho prazer em você. Levante suas mãos aos céus e sinta o amor do Pai vindo sobre você agora.